Muito boa tarde a você. Agora, 1 hora em ponto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é sábado, dia 15 de novembro de 2025. Nós estamos na 32ª semana do tempo comum. Hoje sábado, feriado. Você que está no trabalho, tem muita gente trabalhando aqui no centro de Guaratinguetá. Aparecida também, grande movimento este feriado. Então, feriado para quem está descansando, muito bem. Nós estamos aqui trabalhando, né, Rodrigo? Hoje, eu sou Érica Augusto e ao lado de Rodrigo de Freitas, na técnica, também na transmissão. Te acompanho até as 2h40 da tarde aqui nas ondas da Rádio Frei Galvão FM, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você pode participar conosco através do WhatsApp. Mande o seu alô, o seu pedido de oração, também a sua intenção através do nosso número 12996118989. Hoje temos entrevista e por isso estamos também ao vivo pelo YouTube, youtube.com/@radiofreigalvãofm. Sintoniza lá também no YouTube para acompanhar a Rádio Frei Galvão também em vídeo. Hoje temos entrevistado, conforme eu falei na semana, com grande alegria nós recebemos na Rádio Frei Galvão o padre José Ferreira da Silva, ele que é assessor da pastoral carcerária aqui da Arquidiocese de Aparecida. Padre José, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão.
Obrigado, obrigado pelo convite, a todos que nos acompanham, também a esta rádio que tem a missão de evangelizar e de levar a igreja nos lares, nas famílias, né, que contribui com toda a missão do projeto de vida e de esperança às pessoas.
Muito bem. Padre José, o senhor já participou aqui na Rádio Frei Galvão, mas através do telefone, por participações. Eu lembro que o senhor falou conosco ali na ocasião do falecimento do Papa Francisco. O senhor nos atendeu com grande gentileza. E também tem falado com o nosso jornalismo a respeito da pastoral carcerária, também a situação ali do presídio de Potim. Então, também em nome de toda a diretoria, em nome de toda a equipe da Rádio Frei Galvão, te agradeço a sua presença aqui hoje presencial.
Obrigado.
Padre, o senhor já passou por várias paróquias aqui na Arquidiocese de Aparecida, né?
Eu já tive a primeira paróquia, foi São Francisco, aqui em Guaratinguetá. Assim, foi quando eu tive muito contato e conheci toda a comunidade franciscana, que éramos muito próximos aqui.
Uhum.
Também depois fui para Potim, nosso Senhor Bom Jesus. É, depois eu voltei para Guaratinguetá, Nossa Senhora de Lourdes. E na terceira paróquia fui para Roseira. E depois voltei para Guará de novo, Nossa Senhora da Glória. Agora, pela segunda vez, eu fui para Potim.
Olha só. Padre, o senhor sabe que aqui também na mesa tem alguém de Potim. O Rodrigo é de Potim.
É.
É, eu falei que hoje Potim em peso aqui na Rádio Frei Galvão.
Potim se espalhando por aqui.
Pois é. Padre, então o senhor também passou por várias paróquias aqui e deixou saudade, né? O pessoal tem saudade do senhor aqui em Guaratinguetá.
Foi muito bom as passagens por aqui.
Muito bem. Só um minutinho. É esse aí, Rodrigo, pastoral carcerária. Não tem problema, pode colocar. A gente está ajustando aqui a nossa transmissão pelo YouTube. Agora sim, você pode acompanhar o programa Encontro de Família também pelo YouTube. Obrigada, Rodrigo. Padre, eu queria que o senhor falasse, então, primeiro, o histórico, né? Há quantos anos que existe a pastoral carcerária no Brasil e como que ela se organiza atualmente?
Olha, no Brasil, a pastoral carcerária começou no Carandiru, em São Paulo. Nos anos 80, Padre Chico foi um dos primeiros desbravador da missão do cárcere, né? O Carandiru era um presídio geral para todo o estado de São Paulo. E lá tinham-se os grandes conflitos do sistema prisional, porque tinha todos os presos, todos os perfis de presos ficavam juntos, etc. E então era uma bomba relógio o Carandiru. Até que aconteceu a grande catástrofe do pavilhão 9, onde teve aquela matança de 120 presos, com a invasão da polícia de choque, aquela coisa toda. isso, o mundo se voltou ao problema do cárcere aqui no Brasil. E foi quando o governador seguinte, depois do Fleury, foi que resolveu então fazer o desmembramento dos presídios, tirar do centro de São Paulo,
uhum.
né, que era para acabar, fechar o Carandiru, como questão de honra, de que iria dar uma resposta à sociedade. E aí foi que surgiu então as penitenciárias compactas que foram espalhadas em todo o estado de São Paulo. Aí isso foi se adaptando aos poucos, né? Inclusive foi quando Potim, em 2002, também foi inaugurada duas penitenciárias compactas, penitenciária 1 e 2 de Potim.
Sim. E qual que é a missão da pastoral carcerária? Porque muita gente não entende, né? Eu acho que a pastoral carcerária ainda ela tem muito preconceito mesmo dentro da igreja.
É porque a mídia sempre, desde antes e agora, sempre foi aquela que propagou o cárcere como lugar de morte e não de vida, né? Como as masmorras da sociedade, onde ninguém pode, precisa ir lá, nem entrar, porque quem está lá não é digno de nada do que a sociedade tem ou constrói. Né? E uma ideia e uma cultura de dizer que o preso ou a presa são aqueles que não têm jeito mais para a sociedade. Então, se estão presos, é preciso que a sociedade esteja oculta, os olhos fechados para esse sintoma, né, social e de consequências de morte para a vida das pessoas. E o intuito, então, primeiro da pastoral, para descobrir onde eu devo ir, é primeiro cumprir o que Jesus manda, o Evangelho. Sim. Eu estive preso e fosse me visitar. Se não é uma ordem de Cristo, então acho que não teria sentido a igreja, nem eu, e nem a equipe, nem a sociedade, adentrar-se dentro do sistema prisional. Mas a lei de execuções penais diz que o encarcerado, a encarcerada, tem o direito à visita. E a visita religiosa também.
Uhum.
E quando se trata da visita religiosa, é para todas as igrejas, todos os credos religiosos, porque tem presos de todos os perfis. Então, por que que vamos lá? Porque o Senhor nos enviou lá. Alguém me perguntou lá dentro do presídio uma vez, né, mas o senhor não tem o que fazer de vir perder tempo com bandido? E eu disse: bom, estou aqui por causa do Evangelho. A primeira missão minha é essa. Agora, o demais tempo que eu tenho é o que Deus está me dando para mim estar aqui.
Sim. E como que funciona a pastoral carcerária, padre? Além dos religiosos, tem leigos também que podem fazer parte da pastoral, que são parte importante ali, né?
Nós somos um grupo de 10 leigos hoje, uhum. né? Eu sou eu que, como religioso, mas temos 10 leigos. E mulheres, a maioria mulheres, nós temos só 2 homens.
Uhum.
E nós preparamos, primeiro nós temos esse processo da mística, né? A mística da espiritual, por que que eu tenho esse desejo, despertou o desejo de que o evangelho chegue aonde ninguém pode levar. Aqueles que estão presos e presas não têm acesso a nada quando se trata tanto da questão religiosa, da fé que eles adquiriram aqui fora, como também de um despertar para o caminho, uhum. para um caminho novo. Agora, como que você vai ressocializar quem está no cárcere se ninguém leva um sinal de esperança?
Sim.
E todas as pessoas que estão no cárcere, o que foi que levou elas lá? Então, nós não vamos por causa do pecado, mas vamos ao sistema prisional por causa do pecador.
Uhum.
Como Jesus disse, quem não tiver nenhum pecado, então atire a primeira pedra. Então, eu já me pergunto, um dia talvez eu possa estar lá também. Quem duvida disso?
Sim.
Então, os percalços e as quedas da vida humana, e os erros são consequências que as pessoas pagam, principalmente hoje, do mundo atual que nós vivemos. E para isso a igreja, então, é preciso despertar dentro do carisma da evangelização, que tenhamos a coragem e a determinação de sermos o sinal de Cristo no cárcere. Os apóstolos, a maioria foram presos, encarcerados, sim, nas masmorras, e Paulo, por exemplo, passou sua vida na prisão. Aí não, mas ele foi preso por causa de perseguição, mas foi uma prisão, e ele evangelizava dentro da prisão. Onésimo era um filho de Paulo. Paulo dizia que era filho na fé, porque ele batizou Onésimo na cadeia. Onésimo era pagão, né? E ele batizou, e quando Onésimo cuidava dele, que Paulo já estava velho, idoso, e quando Onésimo ganhou a liberdade, então ele recomendou a comunidade de Filipe que recebesse Onésimo, porque como filho, né? E que ele estava preparado e já havia sido batizado, etc., e que era um filho muito querido, porque Paulo já sabia que se Onésimo chegasse lá, já iam dizer: não, é um ex-presidiário, então ninguém vai poder aceitar nem querer na comunidade. Paulo então já recomenda por uma carta para livrar a comunidade dos preconceitos, né, de exclusão, né, de não aceitar aquele que se redimiu da sua falta, do seu erro, e quer voltar com dignidade para a sociedade.
Vocês têm 10 membros hoje dentro da pastoral, e eles atuam. Eu sei que tem o Dr. Rogério, que é advogado, que até hoje infelizmente não conseguiu vir. Tem o Fernando também, que é um estagiário de psicologia, que foi inclusive ele que fez esse contato, né? Mandar até um abraço pro Fernando, que é membro da Ordem Franciscana Secular e que faz esse trabalho como estagiário de psicologia, né? E que quais são as outras funções das pessoas que participam da pastoral hoje?
O Dr. Rogério é um advogado que ele é remunerado pela arquidiocese, né, para acompanhar a pastoral. Então, quer dizer, não é advogado que vai defender causas lá no presídio, sim, mas ele vai junto com a equipe de pastoral e visita junto conosco. Ser advogado num gabinete não é muito fácil. Você tem todos os meios online para entrar nos processos, resolver um monte de coisas, etc., e sem precisar ter contato com o réu, com o preso. Mas o papel dele é diferente, porque ele está numa missão de entender também a pastoral carcerária como um lugar de ressocializar as pessoas que estão lá no cárcere, e principalmente aqueles que é a grande maioria que não tem ninguém por eles. Então, presos que estão com a pena já vencendo, sem advogado por eles, que tem benefício, mas ninguém pode fazer nada porque eles não têm nem família. Outros que são de outros lugares, e vêm até de outro estado, e ninguém pode mover nenhuma ação para ver a situação judicial, porque é direito do preso, o dever primeiro de cumprir, já sabem que é lá dentro. Sim. Agora, o direito é de que eles saibam como está o processo, que condição que anda, né? Como que eu vou poder ter remissão de pena, onde eu tenho meus direitos, né? O que que me dá esperança para um dia saber que eu vou voltar à sociedade. Então, só de dar satisfação ou relatar a ele aquilo que é a situação que ele está, eu acho que isso já ajuda muito. Então, o papel do Dr. Rogério é justamente olhar junto com a pastoral, porque nós somos vários e vamos visitar várias celas e vários raios. A gente vai anotando todas as necessidades que esses têm, precisam, e a gente então canaliza a questão processual para ele. E tudo aquilo que ele pode fazer na parte da pastoral, e como advogado, então ele faz os encaminhamentos. Caso que é de emergência, que precisa ser encaminhado com urgência, vai para a Defensoria Pública, que nós já fazemos um contato direto com a Defensoria Pública para encaminhar as situações de emergência. Outros casos, se é para vara de execuções, manda para vara de execuções ou para a juíza, porque a vara de execuções é aqui em São José, Taubaté. E casos que a gente precisa resolver primeiramente junto com o diretor, alguns casos, então faz também lá na própria penitenciária. Então esse é o papel dele, de ter essa sincronia com todo o grupo da pastoral carcerária, porque todos nós juntos, o grupo, vamos levar a oração, a espiritualidade.
Uhum.
E não importa para quem, seja o espírita, seja o católico, seja o evangélico, todos estão lá na mesma situação.
Sim.
E que precisam ser atendidos com carinho, pelo menos com esperança. E nós não vamos falar nem gritar lá, mas vamos ouvir o clamor de quem sofre. E Jesus fez isso com muita praticidade, que antes dele tomar qualquer outra decisão, curar, libertar ou ajudar alguém, primeiro ele o escutou. A escuta é o primeiro remédio, depois a solução pode ser talvez um bem que a gente pode realizar.
Muito bem. E eles também sentem falta, né? Desta partilha, de poder falar, poder às vezes, né, partilhar algo que eles sentem, que eles vivem. Esse trabalho de escuta é muito importante, né?
É porque não tem quem o escute, na verdade. Eles não têm visita, uma grande maioria. Então, a família abandona muito cedo. E abandona por quê? A dependência química, por exemplo, é um conflito, deixa todos, pai, filhos, tudo indo mesmo, na mesma situação, ficam reféns de situações de dívidas e de ter que arcar muitas vezes com preço, com toda a situação da droga. E o primeiro caminho que uma menina ou um menino, né, vai é a droga. Depois, a dependência química, ela vai levar para outros conflitos maiores. E aí pode ser o assalto, o roubo, a morte, qualquer outra coisa. Mas o primeiro passo é a dependência. Ela que causa o mal maior. Tanto que nos estudos hoje, 80% da população carcerária tem esquizofrenia. E um índice alto de esquizofrenia, porque a droga, ela ataca direto o sistema nervoso central. E a pessoa esquizofrênica, ela vai perdendo a noção de muita coisa. Ela tem o uso da razão, mas não sabe consequência que isso pode lhes dar. Então, a doença é o primeiro passo que já vai fazer com que o jovem ou um adolescente, né, já faça dessa dependência um grande mal para a sua vida e para a vida da família, obviamente, né? Então, por esse abandono que a família tem, né, nós temos que talvez olhar com os olhos da misericórdia por esses. Outros têm visita, têm advogado e etc. Então não é o caso de que a gente tenha que estar dando esse auxílio ou ajudando. Mas acho que a camada maior são esses. Porque veja bem, 80% da população carcerária é analfabeta ou semi-analfabeta. 90% da população carcerária vem das periferias, das favelas e dos cortiços.
Uhum.
E depois, essa porcentagem que nós temos de 90% é dos 18 aos 28 anos. Então, nós estamos numa sociedade que estamos produzindo nossos jovens para o cárcere ou para o cemitério.
Sim.
Isso é uma sociedade sem futuro.
Uhum.
E uma sociedade geradora de morte.
Sim, com certeza. Hoje, no programa Encontro de Família, estamos recebendo o padre José Ferreira, ele que é assessor da pastoral carcerária aqui da Arquidiocese de Aparecida. E você nos acompanha também pelo YouTube. Pode acessar lá youtube.com/@radiofreigalvãofm. E você também pode mandar perguntas através do nosso YouTube ou através do nosso WhatsApp, 12 996 11 8989. Quem já passou por aqui é o Conrado, também a Lígia, falando boa tarde, gostaria de parabenizar o padre José e toda a equipe da Pastoral Carcerária pelo belíssimo trabalho. Eles são a verdadeira presença de Cristo no cárcere, levando esperança, acolhimento e dignidade a quem mais precisa. Abraços, Conrado e Lígia. Muito obrigada, viu, Conrado?
Conrado já fez parte da Pastoral também.
Olha só, que bacana. Ajudou. Muito legal, hein, Conrado? Obrigada aí. E divulgue também esta live, esta entrevista, para quem quiser acompanhar, saber um pouco mais sobre a pastoral carcerária aqui na Arquidiocese de Aparecida. O programa Encontro de Família, nós vamos fazer um breve intervalo, logo mais o programa está de volta.
Encontro de Família, um momento de paz e esperança para o seu dia.
Agora, 1h22, estamos de volta. Este é o programa Encontro de Família pela Rádio Frei Galvão FM. E hoje recebendo o padre José Ferreira da Silva, ele que é assessor da pastoral carcerária aqui da Arquidiocese de Aparecida, falando sobre esse trabalho tão importante, tão necessário que a igreja no Brasil realiza já, e também aqui na Arquidiocese de Aparecida fazendo esse trabalho tão importante na penitenciária de Potim. Padre, eu peguei aqui alguns dados da Secretaria de Administração Penitenciária, que diz hoje, né, dados atualizados, a capacidade da penitenciária 1, 844 presos e a população hoje 1.628. Também a penitenciária 2, a capacidade 219 e a população 291. Nós vemos que essa é uma realidade em todo o Brasil, infelizmente, né? São prisões superlotadas.
É, a P2, 290 e 291, porque ela está sendo ainda mudado agora o perfil.
Uhum.
Mas a capacidade dela é a mesma capacidade da P1.
Sim.
E ela também fica superlotada, igual a P1, de 1.500, 1.600 presos. Já chegou até 2.000.
Nossa. Padre, e como que a situação, né, hoje do sistema prisional brasileiro, que é um sistema que a gente sabe que não incentiva a pessoa, é um sistema que oprime, que leva a pessoa cada vez mais para o crime, para a droga. Como que o sistema prisional hoje, ele afeta a vida daqueles que estão no cárcere?
O sistema prisional pensa muito no castigo, né? Porque Sim. Eu estou no cárcere, eu tenho que ser castigado. Mas eu já estou sendo castigado quando você me tira a liberdade. Não tem castigo pior do que você não se sentir mais livre, não tem direito de ir e vir a lugar nenhum. Então, acho que essa já é a pena maior que você recebe para estar dentro do cárcere. O lugar, como você disse aí, a superlotação, é um lugar insano. Porque uma cela para 12 tem 35, 40. Então dá para se imaginar o estado que fica o conflito desse convívio, né, de pessoas, de jovens dentro do sistema prisional. Outra coisa, ter tempo ou dar um tempo para essa população presa, ocupação. E a ocupação, o que é? A laboterapia. O trabalho e o estudo, nós falamos o número dos analfabetos e semi-analfabetos. E depois falamos da ociosidade. Você não tem o que fazer, ou está confinado num ambiente desse, você vai procurar fazer arte, é igual a criança.
Sim.
Criança, você não ensina alguma coisa, não mostra para ela o que é bom, não ensina os desenhos, ela vai começar a fazer o que ela não deve. Mas lá, confinados, vão buscar tudo aquilo que não deve ser feito. Então, aí está a questão, como ocupar o tempo desse povo, desse jovem, com coisa que ajude a resgatar a eles a dignidade. Aí a sociedade fala, não, mas são presos perigosos. Olha, tem os perfil de presos.
Uhum,
aqueles que são gravemente perigosos para a sociedade, que não estão nem no presídio nosso, tem que estar em presídios especiais. Outros que são doentes, que precisavam estar em casas de custódia, de tratamento psiquiátrico, né? Separar os perfis desses presos para estar em cada um no seu devido lugar e ter direcionado o tratamento a cada um de acordo com a sua necessidade. Mas isso é uma questão de organização.
Uhum.
O Estado não investe no sistema prisional porque ele não pode gastar com essa população. Ele vai gastar com quem está em liberdade. Acontece que se essa população não é cuidada e não é preparada para ser ressocializada, porque amanhã vai voltar para a rua, ou para a família, ou para a sociedade, e vai voltar pior. Então nós vamos estar construindo sempre um mal e jogando adiante, ao invés de seres humanos que possam ser preparados e ressocializados para a sociedade nova, porque são jovens, são novos. A justiça não vai segurar a vida inteira na prisão, porque a lei dá os seus direitos. E se a lei vai dar os seus direitos, vai dar liberdade.
O sistema prisional também, ele afeta não só quem está preso, mas as famílias também que sofrem, às vezes, muitas mães de família, que, principalmente as mulheres, né? As mulheres são sempre aquelas que mais sofrem e são aquelas que ficam ali ao lado dos seus. Geralmente, quando as mulheres são presas, eu me recordo até do livro da Carla Maria, que é uma jornalista lá de São Paulo, O Peso do Jumbo. E lá no livro ela relata muito isso, que geralmente quando as mulheres são presas, os homens vão embora. E eles arrumam outras esposas, outras famílias e abandonam elas. E as mulheres geralmente são as que são mais parceiras e as mães, né? As mães nunca abandonam.
No presídio dos homens, você tem as mulheres, o amase, que eles chamam, uhum, as mães, os pais, assim. É uma população que recebe muita visita e que recebe o jumbo, que você falou que é o SEDEC, alguma coisa de pertences, uhum, pessoais para comer, etc. Você vai no CDP feminino, na cadeia feminina, você no seu sábado e domingo, pouquíssima é a visita de algumas mães, alguma coisa assim, ou um filho, mas marido não visita. É. Uhum. Elas são totalmente abandonadas e mais excluídas, porque a mulher é sempre excluída em todos os sentidos quando se trata dessas situações culturais também, né?
Sim.
E nós já trazemos a cultura da exclusão da mulher na sociedade, né? E que vive o conflito maior também em presídios que não são adaptados nem preparados para poder acolher essas mulheres, que muitas estão grávidas ou engravidaram lá dentro e vão dar à luz naquelas situações. Então é um conflito grande que se trata aqui de questão de política pública, para olhar o todo da sociedade, não só aquilo que me interessa politicamente.
Sim. Nós temos aqui a Maria do Carmo, mandou uma mensagem. Deixa eu ver, Rodrigo, se eu consigo colocar aqui um áudio dela. Vou colocar daqui. Vamos ver.
Bom dia, ouvintes da Rádio Frei Galvão. Bom dia, bancada. Bom dia, padres. Padre José, que bom te ouvir. Um abraço a todos, Deus abençoe. E a oração hoje vai para todos os enfermos. Paz e bem. Isso é um trabalho abençoado. Meu celular travou, por isso que eu não continuei a fala. É um serviço abençoado. Eu tenho muito orgulho. Realmente é o Jesus verdadeiro na vida das pessoas. Paz e bem.
Obrigada, viu, Maria do Carmo. Também o Rodrigo Luiz. Parabéns ao padre por esse abençoado trabalho, que infelizmente ainda tem muitos falsos cristãos que criticam esse trabalho. A sociedade tem um preconceito grande, não, com quem está preso, com quem está no cárcere.
Tem preconceito de quem está preso e depois que sai da prisão continua o preconceito. Sim. Eu acho que isso que é o mais triste. Então, nós vamos ter o encontro da província de Aparecida, que é composta pela diocese de Aparecida, Aparecida, Caraguá, Taubaté, São José e Lorena. Então a gente faz esse encontro regional a cada 2 meses. E aqui na diocese vai acontecer daqui a 15 dias, lá em Roseira, onde nós vamos fazer esse encontro da província. E nós temos dois reeducandos que passaram pelo sistema regional e que recuperaram, se estabeleceram a vida e que vão lá dar o testemunho, que nós o acompanhamos com a pastoral, eles quando estavam dentro do cárcere. E foram assistidos também pelo Dr. Rogério na questão processual. E aí eles vão dar os depoimentos. Então, acho que se um se salva, porque as pessoas perguntam, mas vocês vão perder tempo lá dentro e com esse povo que não quer saber de nada. Olha, se um acolheu a palavra, ou um gesto que nós podemos realizar como cristão, dentro de mil, grande é a festa no céu.
Sim.
Então, acho que essa a esperança e o sinal que podemos fazer, realizar no projeto do reino, aquilo que Deus manifesta através da fé, de que não podemos é fechar os olhos para a realidade. Por isso que a pastoral tem essa missão de levar a dignidade humana e espiritual. Uma coisa não está separada da outra. E se eu estou lá no cárcere, tem um preso morrendo e ou então com doente e jogado, eu não vou poder ficar anunciando Jesus para quem está lá me escutando, sendo se eu não olhar por aquele que está caído à beira da calçada, da cama, né, do cárcere. Aí tenho que socorrer primeiro, anunciar o porquê que não vai socorrer aquele que precisa. Da dignidade humana em todos os sentidos, né? Tanto no sentido processual, como no sentido da dor, do sofrimento, é muitas doenças dentro do sistema prisional. Nós estamos agora com a penitenciária 1, que mudou o perfil. E qual foi a mudança do perfil? É que agora nós temos transexuais, homossexuais, né? Então é um perfil totalmente complexo, porque vem muitos doentes, vieram agora, né? E a gente então até com o diretor, eu me sentei e falei, vamos ter que ter uma parceria muito grande para ajudar a achar caminhos e solucionar os problemas emergenciais em que se encontra a população carcerária aqui, né? Você junto com o Estado, instituição, e nós com ajudarmos com a nossa parte também de amenizar o sofrimento daqueles que se encontram em situações precárias, que é a doença. Então tudo isso é a preocupação da missão do Evangelho, não é só ir lá batizar, curar, libertar, jogar água na cabeça para dar o batismo e ir embora e dizer nosso papel já está realizado. Nosso papel é muito mais. Se não amarmos e colocarmos as mãos na ferida de quem está sofrendo, tanto lá dentro como aqui fora, na sociedade, nós não vamos estar realizando aquilo, o evangelho vivo, porque na igreja talvez seja fácil a gente já estar com aqueles que já estão bons. Agora, fora da igreja, vamos estar com aqueles que se encontram no abandono.
Sim, e muito aquilo que o Papa Francisco também tanto falava e vivia, né? Tantas vezes ele foi no lava-pés aos presídios, lavar os pés, né? Daqueles que estavam encarcerados. E tanto que ele falava da igreja em saída, né? É uma pastoral que promove esta igreja em saída, que vai encontro mesmo aqueles que estão apartados ali da sociedade.
O Papa Francisco era insistente em fazer com que todo ano ele fosse no presídio em Roma poder lavar pés. Era um gesto que ele tinha assim como uma missão. E isso despertou muito a igreja para que também pudesse estar comprometida em assistir esses batizados católicos nossos, porque 80% foram batizados em nossa igreja, estão no cárcere e abandonados por nós católicos. É impossível que eu vá abandonar aqueles que foram gerados na mesma fé que eu e agora não vou cuidar porque está preso ou cometeu um erro, um delito na sociedade. Então aqui está a essência das motivações que pode nos fazer com que sejamos igreja mesmo que estejamos perecendo a morte. Mas é preciso que a gente assista e cuide.
Sim.
Né? Batizar quer dizer é cuidar de quem eu batizei, de quem foi batizado, de quem faz parte da minha família, porque o meu batismo e o seu nos faz um só.
Estamos em comunidade, não importa, né, onde estejamos. Muito bem, olha, 1h36, o programa Encontro de Família volta já, logo após o intervalo. Você nos acompanha também pelo YouTube, acesse lá youtube.com/@radiofreigalvaofm. Divulgue também esta live para outras pessoas, da sua pastoral, do seu movimento. Hoje, batendo papo com o padre José Ferreira, ele que é assessor da pastoral carcerária da Arquidiocese de Aparecida. O programa volta já.
Encontro de família. Um encontro com Deus.
Agora 1h39. Estamos de volta. Este é o programa Encontro de Família pela Rádio Frei Galvão FM. E hoje, sábado, dia 15 de novembro, feriado, estamos ao vivo aqui, recebendo hoje no programa com grande alegria o padre José Ferreira, ele que é assessor da pastoral carcerária aqui da Arquidiocese de Aparecida. E hoje, por causa da entrevista, nosso programa também é ao vivo pelo YouTube. Você nos assiste no youtube.com/@radiofreigalvãofm. Assista lá, manda sua pergunta também pelo YouTube ou ainda pelo WhatsApp 12996118989. Padre José, a pastoral carcerária também, ela atua, assim como as pastorais da igreja, muito através dos leigos que são voluntários, mas muitas pessoas podem se perguntar: ah, eu não sou um profissional, não sou um advogado, não tenho nenhuma experiência, eu gostaria de ser voluntário, mas às vezes a pessoa se sente limitada por isso. Quem pode ser voluntário hoje da pastoral carcerária?
Olha, qualquer um de nós podemos ser voluntários. Se somos batizados, já somos convidados a estar na missão e fazer parte dessa missão. Então, lógico, tem algumas normas que é de exigência ética dentro do sistema prisional, né, que eu não posso estar respondendo na justiça algum processo que ainda não terminou e que isso não dá direito a entrar dentro dos presídios. São as éticas que ali é colocado como regras para visita das igrejas, né, de igreja. Sim. Mas se eu posso, se eu me disponho, se me coloco diante da missão de abraçar a causa, nós temos 8 leigos que... Uhum. E mulheres também, a maioria são mulheres, porque lá todos nós somos muito bem recebidos. Eu acho que melhor recebido do que muitas vezes aqui fora, né? E que ninguém lá não é causa de escândalo para nada, e nem é lugar para curioso, curiosa que quer ir lá, porque uma vez a pastoral, tive uma membro da pastoral que ela se encantou por um preso, aquela coisa toda, e depois ela falou assim: ah, eu vou me inscrever no hall de visita. Eu falei: mas como? Hall de visita é para quem é parente do preso.
Sim.
Mas na verdade ela estava apaixonada, né? Sei lá. E eu, então ela deu baixa na credencial dela, porque nós temos uma credencial que é feita na Curevale, na coordenadoria do Vale do Paraíba, e essa credencial que nos dá o direito de entrar no presídio. E aí nós demos baixa e depois ela foi fazer visita como namorada, etc. Mas foi um caso muito raro. Primeiro porque nós preparamos antes e conscientizamos aos voluntários de que modo deve se comportar. A vestimenta, já usamos roupas próprias, camiseta, para não causar problema na visita. Não podemos entrar com objetos que tenham metais e alguma coisa do tipo nos bolsos, moeda, dinheiro, coisas parecidas. Mas isso a gente já orienta bem. Celular não pode entrar. Então, só o material de evangelização, que é a Bíblia, um bloquinho de anotações, que isso a gente já leva o nosso para não pegar do preso, porque não pode. E na hora da saída, esses bloquinhos a gente recolhe para deixar com o diretor aquilo que precisa ficar com ele, para o advogado que ele precisa tomar providência, e assim se resolve. E depois é tão simples: o que tem lá dentro? Lá dentro tem aquilo que tem aqui fora, seres humanos.
Sim.
Né? Não precisa ter tanta curiosidade. Grades, como nós estamos presos aqui fora, com tantas grades nos portões. Eu visitava, quando estava na Nossa Senhora da Glória, um condomínio ali, caminho do São Manuel, e são condomínios fechados. Mas além do condomínio ser fechado, a casa também era fechada, porque tinha grade, portão e tudo. E eu ficava: meu Deus, mas tem um muro já e um portão com guarda, e aqui dentro também tem portão, dá para entender quanta prisão.
Sim.
Então nós também vivemos encarcerados aqui fora, porque vivemos com medo. E medo de quê? Medo do que não construímos para dar dignidade ao outro, será? Então as prisões são tantas e diversas por todos os cantos, né? Vamos aprender a romper com a prisão dentro de nós, que é o preconceito e a insegurança e os medos que criamos, fantasma que geramos. Eu acho que a gente tem que se libertar disso. Olha, lá você pode ficar doente emocionalmente de ver certas situações e não conseguir achar solução. Isso pode causar doenças emocionais. Sim. Eu peguei tuberculose, porque na época, no começo, nós não usávamos máscara, etc. E eu visitava os lugares mais insanos, que é o RCD, que é o regime de cela disciplinar, que lá se chama de castigo, e o seguro, que é a medida provisória de segurança pessoal. São os presos que ficam mais escondidos e aí não pode estar entrando tanta gente na visita, e geralmente eu que visitava. Como eu tinha que falar pela janelinha só com o preso e aí ficava bem próximo.
Sim.
Aí eu contraí tuberculose na época, mas não foi nenhum mal do mundo acabar. Eu fui fazer o tratamento, mas fiz um exame sem perceber e deu que eu tava tuberculose, o bacilo da tuberculose. E a médica falou: mas onde você vai que você pegou tuberculose? E eu expliquei para ela. Aí fiz aquele tratamento de 6 meses. Mas não foi nenhum pânico para mim dizer: nossa, eu não vou mais porque senão eu vou contrair alguma outra doença e vou morrer. Isso está dentro da nossa vida de entrega, de sabermos administrar a nossa missão como dom e graça que Deus nos concedeu. Para irmos onde mais precisa. Os lugares mais difíceis precisa estar lá, porque os fáceis já tem talvez muita gente fazendo. Então a credencial é feita, a gente pede a documentação, dá uma preparação, uma formação para o grupo. Muitas vezes, quando o grupo é maior, faz a formação junto. E se não era na paróquia, em Potim, é aqui em Guará, a gente vem até Guará, porque não é problema, temos uma equipe, a gente pode se mobilizar para isso. Mas o importante é que se prepare antes, porque é uma pastoral que exige aí protocolos.
Sim.
E os protocolos precisam ser cumpridos, e para isso que a gente orienta, dá formação. Não pode sair com o recadinho do preso na mão, com o telefone de preso, porque eles estão com o papel sempre na mão. Ah, eu estou pedindo aqui a minha remissão de pena, o senhor pode levar esse papel? Não, não pode, eu tenho que anotar no meu papelzinho oficial para poder sair, não posso pegar. O número de telefone de família, não pode. Todos os protocolos a gente respeita, obedece para não criar conflitos com o sistema, porque eles têm as regras deles, então a gente tem que respeitar. Mas o demais é tudo muito livre. A gente vai, se a gente entra apreensivo, a gente sai feliz, porque conseguiu realizar uma visita a quem mais precisa.
Sim, quebrar essas regras, eu imagino até que prejudique o próprio trabalho da pastoral
também,
carcerária, né?
Porque daí pode gerar bloqueio das entradas do grupo da igreja como um todo, né? Por causa de um, a gente pode perder as credenciais nossas.
Sim, e aí os voluntários da pastoral carcerária também têm esta formação, fazem também essa formação para ter esse preparo, né? Para ter essa espiritualidade para levar para quem está encarcerado.
Tanto na questão psicológica, porque ele precisa ter um pouco também, lógico.
Sim.
Um ambiente que eu não estou acostumado a visitar, então tem que ter uma preparação psicológica no sentido, né, do emocional. E na questão espiritual, porque a espiritualidade é necessária para que a gente tenha consciência da palavra de Deus, do que vamos fazer lá dentro, levar esperança à pessoa encarcerada, e depois a dignidade humana, a realidade humana que as pessoas no sistema prisional se encontram, onde a gente precisa ter os olhos da misericórdia e da caridade.
Nós vamos para o último intervalo deste bloco, hoje conversando aqui com o padre José Ferreira da Silva, ele que é assessor da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Aparecida. Você pode nos assistir também pelo YouTube, youtube.com/@radiofreigalvaofm. Rapidinho a gente volta.
Encontro de família, um encontro com Deus.
Agora 1h51, olha, passa rápido, a gente fala que há uma hora de entrevista, né, padre? Ah, é muito tempo, mas olha, passa rapidinho. Hoje no programa Encontro de Família estamos recebendo o padre José Ferreira da Silva, assessor da Pastoral Carcerária aqui da Arquidiocese de Aparecida, que realiza um bonito trabalho. Padre, aqui no intervalo a gente estava falando um pouco deste trabalho também da Pastoral Estadual, que tem um trabalho forte, né? Vocês precisam trabalhar muito sincronizados.
Nós temos uma assembleia todos os anos. Uma assembleia estadual, além de quatro reuniões, né, de coordenadores diocesanos e assessores, né, do estado de São Paulo. E nessas reuniões, né, tem coordenador, a equipe estadual, com coordenador, etc. E nós temos uma conexão, formamos uma rede de comunicação entre nós. Hoje com as redes sociais é bem mais fácil, né, onde as equipes de todas as pastorais das dioceses do estado são acompanhadas. Então, se tem um preso, uma presa daqui de Tremembé, por exemplo, saiu daqui para Presidente Prudente e precisa ser assistido com urgência pela pastoral, e a gente sabe que não tem família, não tem ninguém, então nós já comunicamos a pastoral daquela diocese, onde está o presídio, para que já o acompanhe com ele chegando lá, né? E assista ele diante aqui das necessidades que precisam. E nas assembleias também definimos bem o nosso projeto missionário, dos nossos objetivos, né, de trabalho humanitário e espiritual, né, com os maiores clamores que se encontram das regiões, porque nós temos presídio de diversos modos dentro do sistema do estado. O estado de São Paulo é o estado que mais prende, porque também tem a maior população, porque o turismo é muito forte, e tanta a droga é uma rota que passa por aqui Rio de Janeiro. Então nós temos que estar com essas articulações em todo o sistema prisional do estado, para não deixar a pastoral ficar vulnerável. Uhum, né? Porque o preso chega aqui em Potim e diz: nossa, eu venho lá de Campinas, eu nunca vi a pastoral lá. É triste você saber que tem lugares que a igreja não está presente. Então, tem tantas outras igrejas. Nós temos aqui umas 15 igrejas cadastradas em Potim. Uhum. Então, 15 igrejas. Imagina, a minha igreja está ausente. É muito triste. Eu acho que a gente tem que abraçar a causa, vestir a camisa e saber: não, eu sou cristão, sou católico, eu preciso ser a presença de Cristo também na parte católica, para aqueles que são católicos lá dentro, se eu me ausento a isso. Então a gente também faz aquela campanha, gente, do terço, porque nós levamos muito terço, eles gostam de terço, para pôr no pescoço, para rezar. Então a gente leva um formuláriozinho que traz como rezar o terço. Uhum. O padre Eduardo Catalfo, de vez em quando, sempre ele nos ajuda muito lá do santuário com terços para a gente levar. Mas quem tiver, pode comprar uma dúzia, duas dúzias, mil tercinhos. Tem que ser aquele tercinho de plástico, de cordinha, uhum, que não tem metal, não tem nada. Então nos mande como doação, que vai estar contribuindo também com a evangelização. Porque o terço é algo mais prático para eles, e eles gostam muito de ter no pescoço, coisa do tipo. E a gente sempre leva, e pode entrar o terço, o folhetinho, como rezar o terço. Só não levamos mais o que fazíamos antigamente, ainda levava Deus Conosco, esses livrinhos, mas como aconteceu alguns problemas com esses livros lá dentro, eles fazem massa, coisa do tipo.
Ah, sim. Uhum.
Então a gente evita de levar para não causar mais problema com o sistema. Um folheto, uma coisa dá para levar, mas com
um grande volume,
A Bíblia, por exemplo, uhum, a gente leva. Porque a Bíblia é controlada, então pode entrar. Sim. Tem gente que tem Bíblia em casa porque comprou uma nova, uhum, não usa outra, então só não pode ser capa de couro nem ter zip, porque não entra,
sim, de
tem
metal,
que ser a capa,
né,
normal.
Uhum.
Mas você sempre será e contribuirá com grande bem na missão do cárcere, dentro e fora. E vocês estão aqui fora, devam rezar muito pelos encarcerados, pela pastoral, que temos também nossa missão. Nós tiramos nosso tempo, que deva ser um tempo de Deus e preferencial. Então, toda quarta-feira de manhã, todos nós já sabemos. Vem aqui em Guará, pegamos 5 voluntários, uhum, dois de Roseira, mais de Potim. Aí, 8, 9 horas temos que estar entrando no presídio, 11 horas estamos saindo. Toda quarta é essa luta, mas é uma luta de graça de Deus, porque nos permite ter esse dia reservado só para isso. E quem não pode estar junto conosco, vai estar junto na oração, vai estar junto contribuindo com alguma coisa para pastoral, será sempre bem-vindo. E a oração mais do que nunca. O Dom Orlando, nosso arcebispo, ele tem uma admiração muito grande pela pastoral, nos ajuda sempre quando pode, tem uma Kombi que a Diocese nos cedeu, que é a Kombi que carrega o pessoal para lá. Então a gente não sabe, tem o apoio da igreja nesse sentido, né? E de todos vocês, o que a gente não quer é preconceito, porque isso não nos leva a lado, a lugar nenhum, né? Queremos uma igreja que liberte, não que escravize. O mundo já escraviza tantas pessoas, é preciso sinais de libertação, né?
Com certeza. Padre, já caminhando para o nosso final, o que que fez o senhor se envolver, se encantar pela pastoral carcerária? E há quanto tempo já?
Ah, nós somos de São Paulo, minha família é capital, São Miguel Paulista, uma região periférica de São Paulo, e viemos do interior de Presidente Prudente, nos anos 80, e quando eu fazia faculdade no Ipiranga, em São Paulo, eu passava de frente do Carandiru e eu via aquele povo pendurado por aquela janela, era uma cena assim horrível e de medo. Então nunca tive nenhuma paixão para visitar o cárcere. Eu ainda era jovem e tal. E quando eu vim para cá, para o Parque Diocese, fiquei padre em 90. E em 97 eu cheguei em Putim, que eu saí do Parque São Francisco. E 2002 chegaram os presídios em Putim e eu fui dar a bênção da inauguração do presídio. Eu nem sabia do que se tratava, mas eu fui lá de alegre, mas pediram tal, estava o governador Alckmin na época. E aí tinha um frei em Putim, Frei Leius, que é um religioso, ele faleceu na Covid. O Frei Leius falou assim: temos que organizar uma pastoral lá dentro, eu já fiz pastoral no Nordeste, não sei o quê. Eu falei: Frei, mas nem sei o que é isso, nunca fui de pastoral e tal. Ele falou: não, mas precisa, olha, esse presídio está aí chegando. E ele organizou estruturar a pastoral. E eu, como estava no Putim, ele falou: você é padre aqui no Putim, nossa, você tem que ser o primeiro a ir para o presídio. Eu falei: é, mas eu não sei como é que faz. Mas ele organizou as equipes e nós começamos a ir, foi no tempo do Dom Luiz. E estava começando o presídio, nós estávamos começando a pastoral, então começamos junto em 2002. Eu entrei e nunca mais saí. A vocação, será que é vocação? Não, é uma vocação, é missão. Depois eu sempre peço ao bispo que prepare um sucessor para mim, não sou eterno, na hora que eu não tiver mais vai ter que ter alguém. Mas eu faço o que eu posso, eu amo o trabalho que faço, acho que os leigos estão comigo e eu acho que tem que ser um sinal para esses leigos de amor ao serviço, à missão, né? E já são então 34 anos, vai fazer já 2002, 24 anos vai fazer, né?
24.
Que os presídios estão aqui. E esse tempo, então, foi o tempo que me fez amadurecer muito, repensar minha vocação. Eu digo que eu vivi, eu reconheço mesmo que eu sou padre quando eu entrei na pastoral. Porque foram os grandes desafios que provaram que o meu sacerdócio tem que ser voltado àqueles que mais precisam também.
Que
especialmente
bonito.
Por isso.
Muito bem. Hoje nós recebemos o padre José Ferreira da Silva, ele é que é assessor da pastoral carcerária aqui da Arquidiocese de Aparecida. Padre José, agradeço em nome de toda a equipe da Rádio Frei Galvão, da diretoria, o Frei Diego Melo também, a sua presença aqui hoje e por esse testemunho. Nós estamos encerrando aí, caminhando para o final do Jubileu da Esperança, e que mais, né, nós podemos dizer da pastoral carcerária do que aquela que leva a esperança àqueles que estão à margem da sociedade, que são tantas vezes desprezados, que são julgados, né? Recebem ali esse desprezo muitas vezes da sociedade e até da própria igreja. Então a pastoral carcerária faz esse trabalho tão bonito. Muito obrigada, viu?
Obrigada a vocês pelo convite de estar aqui, aqueles que nos acompanharam, o Frei Diego, que é da direção dessa rádio, e a Rádio Frei Galvão traz um grande bem para nossa região. Né, e junto com a equipe franciscana, com os funcionários, acredito que pode contribuir e servir muito também a nossa igreja. Que Deus abençoe sempre a missão de vocês aqui, comunicar a esperança ao mundo.
Muito bem. Para quem quiser mais informações, tem um e-mail, padre, pastoralcarceraria@arq.gmail.com, é esse?
Pode fazer por esse e-mail.
Então, pastoralcarceraria@arq.gmail.com, você pode falar lá com eles. como o padre falou, se você às vezes não tem essa disponibilidade de ir fazer as visitas, você pode ajudar materialmente com essa distribuição dos terços, você pode participar das formações também e será de grande ajuda. O site da Pastoral Carcerária Nacional também tem muito material para você saber mais. Eles têm lá subsídios, cartilhas, então também você pode acessar carceraria.org.br. Esse trabalho tão bonito, promovido pela Igreja no Brasil, pela CNBB e aqui na Arquidiocese de Aparecida também, realizando esse trabalho no presídio de Potim. Padre, encerrando a nossa entrevista, peço que o senhor dê uma bênção àqueles que nos acompanham pela rádio, também pelo aplicativo, né? Que pode ouvir em qualquer lugar do mundo, também pelo YouTube.
Obrigado a todos, Deus abençoe. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Esperança, que nos dê sempre a graça e a alegria de podermos comunicar o bem, o amor, e sermos portadores do amor, né? Aqueles que mais precisam, principalmente os irmãos retidos da liberdade e as irmãs encarceradas. A nossa proteção tem nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Deus de amor, de bondade, aqueles que nos assistem, que caminham conosco, que nos ouvem, receba a bênção, a graça e a paz pelo ministério da fé que nos foi confiado, o batismo que recebemos do Senhor. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém.